Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
É isso aí, galera, estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar daqueles que nos ensinam que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa.
A porra da hipotenusa.
A porra da hipotenusa. Ou seja, nós vamos falar sobre professores. Eu sou o Denis e como eu sou o professor, eu vou fazer a chamada oral pra vocês.
Tá certo.
Tom Menezes, o que é uma hipérbole?
Hipérbole.
Esse aí não é o resultado da equação de Schrödinger, que faz uma hipérbole pra baixo lá,
não é? É tipo isso.
É
isso,
não, mas Schrödinger era uma parábola.
A parábola é pra cima e a hipérbole é pra baixo. Né?
É negativa.
Ah, lá.
Tá certa a resposta?
Tá certa a resposta.
Certa a resposta. Ponto para a Zona Sul, ponto.
Meu nome é Tom Menezes e eu já vi o aluno perguntar ao professor deles se ele só dá aula ou trabalha também.
Eu já vi o cara perguntar isso pro diretor do banco, velho. O cara perguntou quando você trabalhava, como é que era? Perguntou, mano. Foda, você é foda, imagina.
Eu vou passar a bola pra ele, que ganhou o apelido de um professor.
Eu sou abacaxi.
Tá rindo da minha cara.
Não, a gente viveu no tempo que o bullying era permitido.
Era esporte.
Tinha nota.
O professor podia, né, aplicar o bullying. Né?
O professor era o bullying.
Eu sou abacaxi, por que ainda não colocaram aula de culinária no ensino médio?
Não sei, tá errado isso.
Tá errado, velho. Você ia estar com 400 quilos.
Passa aqui pra ele, pro professor aloprado.
Eu sou o Caster. Cara, e o professor mais badass que existe no, na face da Terra, quem é? Professor Girafales. Pergunta por quê?
Por quê?
Cara, ele fuma charuto dentro da sala, chama a criança de burro e ainda pega a mãe do aluno.
Não, esse cara é malandro, velho.
Ele é malandro, velho. Passar a bola para o cara que ele é o meu professor. Não. Ele me ensinou como não devo ser em minha vida.
Me chame de mestre. Eu sou um magrelo.
E o salário, ó.
Nossa. Porra, ninguém, eu achei que alguém ia falar o salário, ó, velho. E eu vou passar pra ele que pelo salário ele não é professor.
Abacaxi, se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, como é que tem que fazer?
Denis, é muito, muito fácil. Mande um e-mail para contato@chupacast.com.br.
Ou se não, também eles através das...
Caralho.
Sociais.
Acesse o nosso empreendedor canal do Facebook.
Empreendedor? Por quê?
O nosso ensinador canal. Porque nós temos lá 18 mil likes e queremos o... Ah, não. É 1.800.
Nossa! Caralho!
Ele já errou.
Voltamos a 2011, quando a gente tinha 1.800
likes. Ele ainda tá
num
outro tema.
Não, 18 mil ainda queremos o Castor Cabrito.
Castor Cabrito.
Nem todos querem.
Cara, não esquecemos do Castor Cabrito e do desafio do FIFA com...
Magralha.
Castor e Magralha. Com top.
Twitter, @chupacast. E acho que é aí que a gente tá trocando ideia, porque o resto, velho...
Resto é resto, né? Ou se não, Magralha, a galera pode comprar as canecas do ChupaCast.
A galera pode comprar...
Fala que nem homem, caralho.
R$19,90! Você compra uma caneca. Muito barato.
Entra no chupacast.com.br, tem sempre a caneca lá na frente.
Compra uma caneca.
E também não esqueça do grupo do Facebook, que o pessoal lá fala bastante. Lá a zoeira não tem fim.
Muito bom. É pena que só quem interage lá sou eu.
Ah, que não. Mentira! Você tá bem bom. Pago pra isso. A caneca eu posso comprar na comunidade do ChupaCast?
Pode.
Eu posso pagar com PayPal?
Pode.
Eu posso pagar com PagSeguro?
Pode.
Eu posso pagar com Corpo?
Pode.
Beleza.
Pode pagar com boleto? Pode também.
Posso pagar com boquete? O quê?
Boquete.
Boleto.
Ah. Com boquete.
Boquete.
Enquanto você entra no site do ChupaCast, compra sua caneca e paga em boquetes, vamos à leitura de e-mails.
Boquetes.
É isso aí, galera, estamos em mais uma leitura de e-mails e a Baca, sim, Denis,
Temos o que aí hoje, cara?
Temos comentários no Yutoba.
A gente lê o Yutoba, cara?
Sim, nós lemos.
Yutoba. Então é só você entrar lá e deixar seu comentário que você lê.
Vou ler aqui do Henrique Oliveira, que ele colocou aqui. Esperando, eu tô imitando o Peru e o Castor vestido de cabrito.
A gente subiu esse vídeo já do Tom imitando o Peru já. Tá lá no
canal.
No canal do YouTube.
É só ver.
Nem vi. Nem viu.
Tá vendo? Você
precisa acessar mais o YouTube.
O Igor Gonçalves aqui, ele mandou Magrelo suas mil vozes. Ainda tô esperando uma participação do Dr. Ray. Ele
já participou já do Dr. Ray, viu?
Eu participo sempre que posso. Agora virei deputado, né? Eu gostar agora de...
Não, ele não ganhou não, né?
Ganhei. Agora mexeu na poupança de todos.
O Fernando Fuzzi, ele mandou aqui. Esse episódio foi o melhor de todos. Dei muitas risadas que quase me mijei.
Boa.
Tom Menezes, temos um e-mail do Vitor Silva, é isso?
Vitor Silva mandou um salve pra nós.
E tem assunto no e-mail?
Não tem assunto. Dessa vez eu não tenho.
Não tem. O assunto é não tem.
Mandou um salve pra nós. Faz tempo que tô pra mandar esse e-mail pra explicar a origem do meu sobrenome Carrinho.
Olha, o Carrinho,
que vocês tanto zoaram. Ele é de origem espanhola. O original é Carreno.
Não, é Carreno. Carreño.
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 Carreño. Carreño. Mas quando minha avó falou Carreño no cartório, a moça recebeu Carrinho.
Pode crer, falou essa.
Espanhola não sabe porra nenhuma. De cartório é embaçado. O cara escreve o que quer, né?
Não, velho? E é isso assim.
Não, você, a pessoa imagina... vai embora e não confere também.
Não, né? Isso. Aí você vai lá, você imagina que você vai lá e você fala assim, Carreño. Aí fala, ah, essa mulher sabe porra nenhuma, ela tá falando é Carrinho. É do jeito que ela quer, né? Foda-se. O corretor ortográfico, ela. O
WhatsApp, né?
É, não, ele é o.
Meu, vai
o
no
cara do cartório é o corretor ortográfico.
Vai no cartório, escreve o nome num papel.
É, mas hoje é assim, hoje você que escreve.
Em relação ao Chupacast, dos pequenos prazeres, acho que vocês esqueceram de um pequeno prazer que acredito seja em comum com muitas outras coisas. Aquele momento em que a água que estava dentro do seu ouvido há muito tempo sai do seu ouvido,
que deixando
aquela sensação de quentinho.
Nossa, que tesãozinho. Tesão. É um tesãozinho, não é? Tipo, você sente o bagulho saindo assim da orelha. Fala, caralho, que caldinho.
Sabe um bagulho também dentro disso? Quando você está com o nariz muito entupido, aí você pinga o remédio, dá um símbolo e faz... E volta a respirar.
Faz aquele barulhinho ainda.
É. Queria deixar um salve para todos aí do Chupacast. Para a galera do grupo e um salve especial pro Magrelo.
Olha aí!
Olá, olha aí as
valeu.
Olha aí as Magreletes.
Olha aí, mano. Falei.
Continue assim com o Chupacast e com o grupo do Facebook, que tá muito foda.
Isso aí,
se
véio,
possível, fazendo o Chupacast toda semana. E lembrando que tô ansioso para ver as fotos do Tom jogando Pebas.
Não é Pebas. Foto, é vídeo. É vídeo, pior ainda, velho.
Agora eu tô bom, o Denis não gravou antes? Já? Se fudeu.
Agora você tá.
Agora segurando eu tô batendo forte. Eu tô batendo forte.
Tá segurando a cara.
Pá!
Magrelo, temos o e-mail do Juan Blanco.
É, Juan Blanco, ele mandou um e-mail aqui de corporativismo.
Juan Blanco, 15 anos.
15 anos.
Tô 15 anos, é 15 anos.
Nossa, meus 15 anos, hein, faz tempo.
Moleque, eu com 15 anos, moleque. Que puta que pariu, que tempo.
Invejou?
Nossa, invejei foda.
Inveja branca.
Foda. Sabe por que eu invejei? Porque eu queria estar com 15 anos com tudo isso que eu tenho na minha mão, assim, devices mil.
Você quer que eu tenha na mão aqui, Magrelo?
Não quero.
Ah, tá bom.
Bom, eu acho que vocês perceberam que talvez... Pela minha idade, eu ainda não posso trabalhar.
Você pode trabalhar, você só não quer.
Também
pode,
eu já trabalhava desde os 8.
Eu também.
Então, vou contar algumas coisas que vocês podem lembrar. Certeza que alguns de vocês já fez trabalho ou prova com um menino ou menina nerd só para tirar nota alta.
Não.
A gente era os meninos nerd. Alguém já fez prova com a gente. Derrubar a caneta e quando for abaixar pra pegar, cai caderno, caneta, estojo, mesa, teto, autoestima e tudo mais. Era bem isso, né, velho?
Tipo,
caiu borracha, a caneta, né, puta vergonha. Aí, se a hora que você vai abaixar, você apoia na beirada da mesa e tudo escorrega pro outro lado.
No meu caso, cai a giromba no chão.
Pém. Isso quando não cai a caneta e ela vai pra outro mundo, isso é verdade. Pior quando ela cai e espatifa. Sai um pedaço.
É.
Cai a caneta, ela espatifa.
Aquela tipo, de quatro cores que desmontava.
Sei lá. Que tem a molinha. A molinha sumiu, velho. Você nunca mais, já era. Aí você acha uma molinha outro dia, mas você não tem a caneta pra pôr, fudeu.
aquela última aula chata que a professora substituta e quando ela vira toda a sala, taca a bolinha de papel. Olha isso, mano.
Falta de respeito, professor.
Sacanagem. Né? Oh, a gente vai falar de professor agora. Então, de resto, o podcast tá ótimo. Muito bom mesmo. Eu tô recomendando pra geral. É Hate 5, então.
Hate 5!
E, Castor, lava a mão, porra!
Ah, mas eu não vou.
Ah, mas não vou.
Ah, mas eu não vou lavar.
A gente tem um e-mail aqui do Watson Barbosa. Assunto ChupaCast. Olá, pequenos chupadores.
Elementar, meu caro Watson.
Bom, sobre o cast de relacionamentos, fiquei bastante preocupado, pois vocês disseram que quando o cara chega nos 30, ele precisa se casar, né não, Tom?
É verdade.
É isso aí, Denis me convenceu.
Gostaria de receber algumas dicas de sedução do senhor Osvaldo. Dicas de que eu poderia fazer para seduzir uma cocotinha, me casar...
É, já falou tudo.
Fornicar com ela e assim dar continuidade nos descendentes da família.
Olha... Esse menino, como é o nome dele?
É Watson.
É nome mesmo?
É, não, é nome, é marca de geladeira.
Ah, Watson.
É.
Watson.
Watson Ju.
Eu não conheci ninguém na minha idade que chamava Watson. Mas, ó, se eu vou dar um conselho pra ele, ele não pode ficar pensando que ele vai casar pra fornicar, porque não vai.
Não vai, nada.
Não vai. Ele não vai casar. Se ele casar, ele não fornica. Se fornica, não casa.
Exatamente.
Então, essa é a melhor coisa que eu podia ensinar pra vocês.
Obrigado.
Então, dando seguir sequência aqui.
Viu, Denis?
Oi.
Posso voltar a jogar paciência?
Pode voltar.
Você desbloqueia ali o computador?
Desbloqueio, calma aí.
Obrigado.
Vocês podem me dizer o que houve com o argentino? Estou sentindo falta daquele... Mukirana.
Ixi, explica aí você.
O argentino tá em Buenos Aires, velho, dançando tango.
Ele tá passando uma temporada na Argentina pra...
Só que não.
Melhorar o seu...
O seu ânimo.
É bom para o moral.
E por favor, respeitem os DBAs.
Ixi, cara,
DBA não é gente.
Lá vem o feminazi do DBA agora.
Castor, temos um e-mail aqui do Lucas Figueiredo.
Deixa eu ler aqui, o Lucas Figueiredo, assunto, o ChupaCast, é uma bosta, mas é foda.
Opa.
Lucas Furtado, Olinda P. Aonde que é P, Tom Menezes?
Bahia, aquele negócio tudo é lá em Bahia.
Pô, ele trouxe uma curiosidade aí, ó.
De onde surgiu o Romero Brito, desculpa.
Olha aí.
Eu acho que eu não vou ler, então.
Olinda tem o Frevo e o Romero Brito.
Só.
Puta que pariu, caralho, nossa, não sei como a gente viveu sem toda essa cultura.
Dá-lhe seus tabacudos da bunda rachada. Meus fios, vim compartilhar com vocês uma coisa que transformará o mundo. Olha lá, atenção, hein? Vamos ver. Todos que gostam de café sabem como é top. Porém,
top,
muitos não sabem do easter egg presente na experiência de tomar um cafezinho. Quando seu café estiver acabando na xícara, adicione leite em pó até transformar num creme. Caras, é uma bosta, mas é foda. Abraço, seus merdas.
Eu também não, velho. Não tô muito afim, não.
Eu também acho estranho.
Tô meio zoado.
Ô, Abaca, temos também um e-mail do nosso amigo Douglas Everang.
Tem um e-mail.
Não.
Do nosso transante amigo.
Transante amigo. Ele tá agora só no...
Douglas Alvarenga, que tava de saco duro.
Eu tenho minhas dúvidas, mas beleza.
O Douglas Alvarenga tava de saco duro até a semana passada e agora ele resolveu soltar as bolas. E aí é isso aí.
Então, pessoal, aqui no e-mail do Douglas Friendzone Alvarenga. E o assunto continua sem assunto.
Mas continua na Friendzone.
Continua na Friendzone.
Isso aí.
Salve, macacos chupadores de manga.
É
venho por meio deste apenas para expressar minha torcida que Magrelo vai meter D4 no Castor.
Meter D4 no Castor.
E o Tom vai acabar com o Magrelo na final. Abraços e um abraço especial pra Cal Conceição Obindi, que sumiu do grupo, mas acredito que ela continua ouvindo o cast.
Ó, o cara tá transante mesmo.
Eu
tô
brava que fica falando o nome inteiro.
Você acha?
Cal Conceição!
Eu me lembro muito bem. Cal,
só isso,
por cara. Onde você estiver...
Só isso, Tom.
Volta pro ChupaCast.
Volta pro ChupaCast. Sentiu sua falta.
Ela deve estar estudando demais, lembra? Ela é estudiosa.
É o Enem.
Ah, pode crer.
É o Enem,
mano.
É o Enem.
Puta, velho. Pô, esse Enem também é uma palhaçada, né? Puta que pariu. Os negros têm um ano inteiro pra chegar no horário. O cara vai chegar na última hora, velho.
Você percebeu já uma coisa?
O quê?
Pro show do Justin Bieber...
Todo mundo chega.
Fica 4 dias acampado no Morumbi.
Isso. O Enem é a filha da puta que ia chegar atrasado. E sabe o que aconteceu também? Eu já percebi que é tipo o minuto da fama.
Assim, se eu chegar atrasado, vai ter uma televisão que vai me entrevistar, vai ter um jornal, eu vou aparecer, blá, blá, blá. Vou chegar atrasado no Enem. Porque ele já sabe que se ele for famoso, ele não vai precisar estudar, entendeu?
Não, e outra coisa, mostrou uma entrevista, eles entrevistaram o moleque que foi o primeiro a terminar a prova. Ele fez a prova em 2 horas, falou que chutou tudo.
Nossa,
que entrevista legal. É esse cara.
Eu isso. Por que não foi entrevistar o cara que acertou tirou nota 100% máxima. Na isso. Porra? Tá aqui, ó. É nessa merda que vocês tinham que se espelhar. Não nessa bosta que entregou a prova.
Idiota
aqui.
Que sai aqui.
Não nessa mula que quis pular o portão e ficou entalado.
Enquanto vocês estudam para o próximo Enem, voltamos ao episódio.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É senhor professor!
É isso aí, galera. Estamos de volta e Magrillos, temos definição? Ainda mais nesse tema tão pomposo.
Professor, aquele que ensina sem receber salário. O Yahoo responde.
O Magrelo tá lesado, né, velho? Olha a cara dele, velho.
Você acha que ele tá lesado?
Sim, olha a cara dele.
Véio. Não, não tem isso no Yahoo Resposta, né?
Tem sim, cara.
Mano, o cara tá muito lesado.
Ô, que beleza. Não, sacanagem. Esse bagulho aí, velho.
Caralho, velho, isso daí é macabro, né, mano?
Tô com comida lá. Tombeado com a cara de comida.
Olha para mim.
Você perdeu o bagulho.
Tom, pegue na minha mão. É isso aí.
Só isso?
É isso aí.
Como é que é? Qual que é a definição?
Professor, aquele que ensina e não ganha salário.
Ah, por que não ganha salário, cara?
Que porra é essa? Porque, mano, você já viu algum professor contente com o salário?
Sim, eu já vi, calma.
Vocês que eu vou entrar no devaneio e no mimimi agora.
Eu já vi. Você viu um ser humano contente com o salário?
Não, então, tá bom, essa foi boa. Mas é isso que eu ia falar assim,
ó. Mas eu também
mas
já vi.
Mas parece que o professor, ele é o mais desgraçado das profissões.
Parece,
E parece que quando você
tem professor que ganha bem.
Quando você define ser professor, você é obrigado a ser professor pro resto da sua vida. Porque o cara, ele não pode... Agora é decidir ser professor.
Eu conheço um cara que desistiu de ser professor.
Quando ele ia se formar, o cenário do mercado ia mudar inteirinho e ele ia passar a ser rico dali pra frente.
Pô, cara, mas é uma profissão da hora ser professor, velho.
Não, acho que é, então não enche o saco da porra do salário. Faz o que você gosta e ganha o quanto você acha que merece.
Cara, nem sempre fazer o que você gosta dá o resultado certo, tipo a paca. Ele gosta de comer lasanha, mas olha como ele
fica. Olha o resultado que dá isso.
Olha o preço que ele paga pra isso.
Mas, cara, eu acho assim, é todo emprego...
Vou entrar no mimimi.
Não,
já entrou.
Pode seguir,
nem vou chamar.
Devaneio. Não, mas isso não é mimimi ainda.
Não, vai, mas vai ser. Não,
então
vai
ser. Boca.
Cadê o devaneio do Tom?
Então fica quieto. Tombaneio, cadê?
Tombaneio. Vamos lá, Tom.
Pô, o que eu tinha pra falar aqui de professor, meu velho, é que pra mim, professor de escola não ensina... Codufa,
como?
É triste. Mas a culpa não é do cara.
É de
a
quem?
A culpa é das crianças que não querem aprender porra de nada.
Mas a culpa é da sociedade.
Da sociedade em geral, né? Que é diz sistema, que o legal. Né? O sistema diz que o legal, Abaca, é você mandar o foda-se na escola, fazer bolinha de papel e tacar na cabeça do aluno.
Isso hoje, né, mano? Vai fazer isso.
O Denis já fazia isso com você, não. Ele mesmo falou.
Tudo bem, mano. Na nossa fase já era assim, mas há 50 anos atrás, se fizesse isso, o professor dava uma na cara.
Nossa. Tinha reguada na mão, né? O meu pai falava que tomava uma reguada.
Fazia assim, fé pelo rabo, a bolinha.
Com meu pai.
Passou por isso,
Meu pai ele é canhoto. Meu pai ele é canhoto.
Verdade.
Ele chuta com a perna esquerda e escrevia quando criança com a mão esquerda. Mas a professora deu tanto reguada na mão esquerda dele, que agora ele só escreve com a direita, meu velho. Ele é ambidestro na mão agora.
Ele as ambidestras são inteligentes.
Ele toca a punheta com as duas também?
Não sei, nunca perguntei.
Tá. Eu ia ter perguntado, né?
Até a gente consegue fazer, né? Ser ambidestro. Nesse caso.
Nesse caso a gente dá um jeito, né?
Mão estranha, é a mão estranha.
Bom, eu acho que a criança aprende mesmo com o pai, já falei essa daqui.
Com o pai?
Com os pais, cara.
Inclusive o alfabeto.
Geografia. No meu caso, eu aprendi mais com meu pai, porque minha mãe não se preocupava muito em
ensinar, não. Ô, Tom, foi o seu pai que te ensinou o abecedário?
Foi. Abecedário. O meu pai, ele me prendeu no meu quarto.
Te prendeu? Me
prendeu.
Caralho, revelações malucas.
Porque a professora falou que eu não conseguia fazer a tabuada. É. E aí ele me fez ficar um final de semana inteiro escrevendo a tabuada no caderno. Eu acho que eu escrevi mais de 1000 vezes cada uma, do 1 ao 9.
Nossa, e saiu isso.
Caralho.
E saiu isso.
Nossa, adiantou, velho, alguma coisa?
Pô, sério, velho.
Eu acho que adiantou.
Aqueles bagulho que a gente...
Adiantou, porque eu nunca mais fiquei zoando com isso, rapaz. O professor pediu pra fazer. A partir daí, sabe o que aconteceu? Nunca mais deixei de fazer lição de casa. Eu fazia na escola ainda. Porque em casa eu não ia fazer nem fudendo.
Eu também, velho. Hora do intervalo era pra fazer a lição.
Arrebentava. O professor escrever na lousa, já pôde a resposta.
Isso foi uma lição de casa.
Essa foi a pena lição de casa sendo feita.
Essa foi a pena de Fontempém do Tom Menezes.
E aí, cara, é foda, porque principalmente na faculdade, né? Você tem aqueles professores seus lá que vai te ensinar linguagem de programação. E o cara só ensina merda.
Só ensina merda. Mas quando você. Como
o cara
você...
te ensina a não saber fazer.
Mas como você não tem o conhecimento, você acha que aquilo tá certo?
Sério? Você achou isso mesmo?
Cara, tem um cara que eu conheci que ele fala assim, meu, quem sabe faz.
Ao vivo,
quem
bicho!
Quem não sabe dá aula.
É isso mesmo, o meu mimimi vai entrar nesse...
Quem sabe faz ao vivo, bicho! Quem sabe era aí, meu.
Mas eu tive uns professores, Magrelo, que ganhava mais de R$500 por aula.
Mais de 500? Mano, tá ganhando mais que prostituta barata.
Ah, se ele der 20 aulas no mês ali, ó, só de noite, período da noite.
Como é que
4 horas por dia.
Como é que é o alvorecer?
10 mil. Não tá bom com o professor?
Porra, você tá.
Ah, não é não, Castorzinho?
Pra caralho.
Mas pra isso ele teve que estudar 30 anos, cara.
E o médico?
Já conheceu algum PhD dele?
Não.
Esse cara é PhD. Mas eu não sabia ensinar nada, eu achava burro.
O que é PhD? É o significado.
É a de foda.
Pós-doutorado.
É poda.
Não
é
poda.
Poda. É um acima, né? É o H aí no meio, né?
Porque
é.
Ele é poda.
Foda.
Foda.
Ah, é foda em...
Que mais, Tom?
Você já conclui, então?
É isso aí.
Esse é o ponto final do Tom, né?
Olha, papi! Eu...
Nada de papi! Senhor professor!
Castor, e o seu mimimi?
Nossa.
É apenas quanto?
Nossa. É apenas um, cara.
Não sei se eu vou embora agora, porque...
Esse apenas um é de meia hora, né?
Senta que lá vem a história.
Não, mas mimimi é só um tópico. Mas é bem isso aí que vocês estão falando.
Ah, okay.
Você vai zoar o som, né?
Não, não vou não.
Da puta. Cara, não. Eu acho que os professores estão errados. Não é isso que eu tenho pra falar.
Como assim?
Já dizia Jean Piaget.
O
professor
Jean Piaget. Olha o Castor.
Mas, cara, você não conhece Jean Piaget?
Meu, o Castor agora vai citar fontes do mimimi dele.
Segundo Jean Piaget, o maior mimimi da história.
Jean Piaget era um.
Vai ele ter os filósofos mimimi.
Quem é o Jean Piaget? Jean Piaget.
Você imagina o altarzinho de mimimis do Castor. Todo mundo tem um moratório em casa. O Castor tem. Oi, meus santos do mimimi, como estão vocês?
Ele tem a foto dos santos do mimimi.
O santo, todas as orações do santo elas são reclamações, né? Ah, era uma vida muito chata e que levava e amém.
Só dando continuidade ao meu relato aqui.
Raciocínio.
Por é essa aí.
Peraí, que agora o Denis quer brincar com a mesa. É.
Parece o momento ideal pra isso.
Ele reclama que a gente demora e fica brincando. Né, Denis?
O puta é que tá vendo essa porra.
Nossa, vai ser fácil a edição, viu?
Ô, Denis, vai, meu. Para de zoar,
cara. Acho que é mais fácil fazer na edição isso, tá, mas não?
Só pra zoar com ele.
Posso continuar?
Usando vai lá, o poder Jean da mesa.
Cara, Jean Piaget foi um filósofo suíço. Filósofo?
É. Não é nem César pronunciar, né?
Todo mundo. Eu acho que é.
Faz o nome de queijo, não faz o nome de queijo de ricota, vai. Nome de ricota.
Ô, Castor, vocês estão muito burrinhos ultimamente.
Não, é,
todo mimer.
Não, e de repente.
Todo assim, mimer é um filósofo?
Mimer.
Mimer? É, todo mimer.
De repente o nome do cara é Jean e Piaget é tipo professor, sabe? É. Não, o cara é o Jean Piaget. Significa professor Jean. Mas tudo bem, deixa ele.
Então, segundo Jean Piaget, o professor não deve ensinar. Ele deve despertar a vontade de aprender.
Puta, ele não conseguiu comigo, velho.
Então, não, esse é o problema. Então, meu mimimi é apenas esse. Se você, aí, professor que está nos escutando, se você acha que você ganha pouco, reflita sobre o quanto seus alunos estão... coçando a cabeça que nem a vaca. É o barulho que ficou assim, né?
Foi meu barulho com sua barba.
O quanto seus alunos estão absorvendo o teu conhecimento, aplicando ele, certo, e tendo vontade de aprender mais.
Será que o professor se preocupa com o aluno?
Eu acho que ele deveria se preocupar.
Que... quantos por cento do que você aprendeu no ensino fundamental foi reutilizado, Denis?
Não, no fundamental sim, porque você aprende a ler e escrever. Sim,
eu aprendi, né, a fazer chamada.
8 anos pra aprender a ler e escrever? Você já entra na primeira série sabendo ler e escrever, pô. Você aprende isso daí no pré.
Não,
você entra
com que não era uma escola e que não tinha.
Não era, mas hoje é, tá, né? Certo. São 9 anos. O primeiro ano agora é o pré. Acho que... mas, por exemplo, no ginásio. Eu não uso absolutamente nada que eu aprendi no ginásio.
Nem educação física? Dessa...
não, nem isso. Você aprende na rua, nas ruas.
Você usa, cara. Você vai no mercado, você tem que fazer conta.
Mas essa conta troco você fazia no primário, cara. De mais, de menos, de vezes.
Mais e menos. Depende de onde você estudou. Se for na escola pública, não.
Você tem aula no primário, série, você tem, né, aula de matemática, bacana. Conta simples você faz.
Cara, mas, por exemplo, você resolve uma regra de 3, você aprendeu no...
eu não sei fazer. Pro ginásio, tá?
Pro ginásio.
É quinta série.
Você faz isso toda hora na sua vida.
Não, cara, toda hora não. Eu faço de vez em quando. Lógico que não.
Você não sabe fazer o bagulho.
Lógico que eu sei, caralho.
Ah, quem é Jean, sei lá,
Piaget.
Jean Piaget. Então um beijo pro Jean Piaget.
Por que você demora tanto pra passar o conhecimento? Por que demora tanto?
Ah, cara, porque eles têm passado de uma forma burra.
Os indianos lá com 8, 9 anos que já sabem fazer faculdade e conseguem. E sabe mais que o abaca.
Mais que o abaca.
A gente não precisava de tanto tempo pra ensinar, né? Não sei, agora eu tô na dúvida.
Ô Castor, aqui, posso falar um negócio pra...
Não, fala aí, irmão.
Agregar ao seu aí mimimi.
É.
Quando alguém falar pra você, ah, porque ganha pouco, ganha pouco. Quando o cara fala que ganha pouco, você fala assim, ó, você ganha pouco porque você não se capacitou isso o suficiente para sair da média. Para
exatamente,
ser um PhD.
Exatamente. Exatamente. Você não se destacou naquilo que você...
qualquer fosse profissão você consegue ganhar isso bem.
Sim.
Se você sair da média.
Tem camelô que ganha 20 pau por mês. Por quê? E camelô é um emprego.
Foi malandro.
Foi malaco, foi esperto.
Cara, a gente você pode... sabe que eu já fui camelô, né?
Ah, já foi camelô.
Eu já fui camelô. Eu vendi pode... a caneta.
Você é o maior camelô que o Brasil já...
eu não digo o maior, porque eu só tenho 1,80m. Eu conheci um cara que era muito mais alto. Mas, olha só, eu fui um grande camelô, viu? Comprei até o SBT.
É verdade.
Cara, você vê o Abaca, por exemplo. O Abaca ganha milhões.
Certo.
E ele teve a mesma educação que praticamente todos nós aqui.
Inclusive sim, você, que inclusive estudou na mesma escola.
E eu sou um merda.
Um bosta. Exato.
Todos nós exatamente ganhamos menos que o Abaca.
Ganhamos, sabe, o quê? 10 vezes.
Quem aqui teve
menos? O Abaca,
3 apartamentos de uma vez só.
Pois é.
O Abaca só ganhou tão mais que ele conseguiu ganhar até mais quilo que a gente.
Até a área ele ganhou mais, né?
Até hectares.
Até massa ele ganhou mais.
Até arrobas.
Então, cara, é isso. Acho que os professores, eles não despertam essa vontade no aluno. Pelo contrário, acho que eles tiram a pessoa do hábito de ler, vamos dizer, por tá exemplo. Certo. Eu não acho que...
nenhuma esse negócio criança de... gosta de ler, cara.
Então, mas olha só, ela tem que gostar. Não digo que a pessoa que lê livros, ela é... ai, eu sou culto porque eu leio muitos livros. Isso não tem nada a ver.
Porra nenhuma.
Mas aí que tá, a pessoa que gosta de ler, ela lê,
ela busca conhecimento.
Ela busca informação.
Busca conhecimento.
Pode ser um blog, uma revista, um artigo, um jornal.
Um blog.
Tem blog.
Pode ler blog, sério. Tem blog que é sério.
Tem blog sério. Eu, por exemplo, eu leio HQs da Marvel.
Eu também leio. Castor,
eu gosto
do TCC dele, fonte, blog.
Blog.
O Mortadela, ele
trouxe. Nossa, você é velho, hein?
Citou.
Tô sentindo as pessoas.
Site, o Mortadela, Jean Piaget.
Mas também, será que não é porque os professores querem passar aqueles livros
difícil pra caraca pra ler.
Tipo, memórias mas que póstumas de Brás Cubas.
É, mano. É, mas por que o professor não se toca que esse livro não tá descontinuado e não passa um negócio mais bacana pra criança ler mais e se interessar?
Aí tipo, eu tô com você. Professor, ele entra no tipo, esquema.
Sei lá, 50 tons de cinza, né?
Cara, eu vou ser obrigado a discordar completamente e totalmente de vocês.
Como
cara.
Assim?
Vou ser obrigado.
Mas você não acha que o professor é um preguiçoso?
Cara, é que tem professores...
Tem sim, professor que é.
Mas é a mesma coisa de você generalizar uma classe inteira.
Não tô generalizando. Eu tive bons professores que me incentivaram
também,
a ler.
Também, cara. Você conheceu o cara da TI competente?
Não tem.
Igual
professor. E que não seja malandrão.
Nossa, cara
que não seja malandrão.
Que não seja malandrão. Que não dá aquele prazo gigantão.
Não tem, isso aí não tem.
Isso aí não tem, velho.
Por isso que agora a gente não tem mais prazo, Magrelo. Aqui é só chicote.
Aí, tá vendo? TI é um professor que ganha bem. Uma vontade a mesmo.
Ó, eu tive uma professora de matemática, cara. Que, ó, aquela ensinou, velho.
Aquela ensinou. Etelvina,
cara.
É, essa era massa, velho.
Cara, ali que eu aprendi matemática.
Burro! Burro!
Ela mandava uma dela?
Ó, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Ouça até o final.
Então conclui, Denis.
Hã? Você já falou, já? Era isso que você ia falar?
Ah, você ia explicar.
Vocês me interromperam, que eu nem lembro mais o que eu tava falando.
Você ia defender a classe dos professores, que a gente tá generalizando,
não,
que
cara,
são tudo uma camada de preguiçoso
porque
mesmo.
Eles são preguiçosos, é isso que eles são. Porque eu acho assim, não que ler os livros antigos, já Dom Casmurro, Senhora, essas coisas antigas, isso te traz toda a cultura e toda a base de conhecimento para você explorar os conteúdos mais novos. Eu penso assim, eu acho que é importante as crianças lerem esses livros.
Brás Cubas.
Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Não consegue nem entender, tão difícil que é o texto.
Mas eu acho que aí o professor faz uma coisa errada de não auxiliar no entendimento da interpretação do texto para aquilo. Porque você lendo esses livros, por mais que eles sejam mais difíceis, ele te estimula, deveria te estimular, você não teria que ler só por ler.
Ele te teria que ter uma
resumo. Exatamente, o resumo é para você refletir sobre aquilo, não para você copiar trechos de livro.
Mas era o que a gente fazia,
pra,
né?
Isso serve pra quê? Pra você gerar o seu poder de discernimento sobre um assunto.
Como é que você resumiu o livro? Como é que você resumiu o livro, Denis?
Ah, copiava 3-4 parágrafos e passava.
Não, copia um.
Tá errado, tá errado.
Não, só copia o primeiro parágrafo, um do meio e o último. Resumiu.
Isso tá errado, né? Então, tá vendo que a culpa não é só do professor?
Cara? Não, concordo.
Os alunos são vagabundos.
Porque o professor não ensina a fazer nada direito, cara.
Caralho, puta própria pra Deus.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É senhor professor!
Cara, o Tom, você tinha algum professor aí que se gabava de ser PhD?
Esse cara que eu tava falando
esse
aí.
Cara aí.
Não, porque teve uma época, Denis, que os caras lá da Zona de Marte.
Saca? Zona de Marte.
Que é a Zona de Marte?
Que é a Zona de Marte?
Marte? Era de Marte? Como é que é o nome daquela
porra? Campo de
Campo
Marte.
Campo de Marte. Zona de Marte é o ponteiro das hiperestelares.
É a Zona de Marte é de onde veio aquela dupla As Marcianas. É. Puta que paizona demais,
velho. Os caras do INPE estavam lançando
que é INPE, Tom?
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles estavam lançando um foguete.
Foguete.
Não é aquele de garrafa. Passou no jornal.
Não era um foguete, não.
Eu posso ver com
era um foguete.
Um foguete.
Eu imagino tipo um negócio de garrafa PET. Com mentos dentro.
O cara falou foguete. Você pode imaginar ele decolando e explodindo a meia bomba assim.
Esse bagulho passou na TV. Uhum. Era o primeiro foguete que o Brasil ia lançar e que não ficou em órbita. Caiu.
Aquele
que
explodiu, não foi? Era de lá esse professor?
Era de lá. Meteu a mala dessa porra. Não, porque nós vamos lançar um foguete. Não é nem pra vocês ficar sabendo. Meu Deus, um professor pra nós. Não é nem pra vocês ficar sabendo, mas nós vamos lançar um foguete, Brasil, não sei o que lá. O quê?
Foguete.
Vai ser um novo passo. Brasil vai chegar igual Rússia, Estados Unidos, não sei o que lá.
Eu posso imaginar o dia dessa aula.
Pode imaginar.
O professor aí. Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos falar sobre foguetes.
F-U-G-U-E-T.
Foguetes.
Mas e aí, depois que explodiu, ele chegou um cara de bunda na
cara
sala?
De bunda, cara
chegou?
De bunda total. O professor, o que aconteceu com o foguete?
Pô, mas demorou. Demorou, ele falou e foi... Anos depois.
E ele foi. Ele era um fogueteiro, então.
Na verdade, você foi que ele era um fogueteiro já, da boca.
Quando saiu a notícia na TV, a gente já nem estudava mais,
professor. Ah, tá.
Ainda agradeceu quando explodiu, né?
Eu podia ter feito um bagulho, pelo menos uma certa, né? Cara, vocês tinham manias de professores que repetem palavras, que fazem atividades esquisitas?
Eu vou aproveitar aqui.
Velha nazista, Denis.
Velha nazista, cara.
Ela ficava repetindo.
Cara, essa professora era foda.
Por que velha nazista?
Porque ela era uma velha nazista.
Ela era alemã
do Reich. Ela só gostava de vocês dois.
Hã?
Que eram branquinhos.
É. Ela gostava de nós.
Ela gostava.
Vocês eram arianos. São ainda, né?
Raça pura.
O Denis Avaca entrava na sala e esticava a mão direita pra cima, assim. Ai! Pra ela.
Por isso que eles têm esse cabelinho de lado.
É. E raspadinho aqui do ladinho, assim, né?
Como que era o nome da matéria mesmo? Nem lembro.
Era
educação
contabilidade.
Contabilidade,
nossa,
cara.
Nossa, velho, vocês tiveram
contabilidade.
A gente fez colegial técnico.
Contabilidade.
Ela ficava... Ela tinha que fazer aquele balancete, o razonete, aquela porra
do exercício. Vamos fazer o balanço.
Aí todo mundo, sei.
Completar a frase dela.
Mano, né? Isso é a coisa mais ridícula,
tipo,
né?
Tipo, banco, conta, movi.
Eita,
a sala inteira.
E se não falava, mano. Ah, vocês não estão prestando atenção na aula, né? É.
Era giz voador.
E tinha um professor que tinha mania de falar assim, tá certo ou não? Ele falou assim, pessoal, nós vamos fazer a lição, tá certo ou não? Aí todo mundo, não.
Cara, tinha um professor também que ele falava tanto pessoal que a gente começou a contar.
Pessoal.
Então, tal coisa, tal coisa. Não é pessoal. É pessoal. Então, pessoal.
Putz, cara, a gente começou a contar, velho.
Vocês ficam com aquele contador que você apertava.
Contador de trânsito, né?
É, de trânsito.
Eu tive uma professora que ela falava, ô raça maldita.
Nossa.
É incrível, velho. Eu até anotei aqui, era a professora Cássia Heller, né? Que na época ainda não tinha Cássia Heller, mas ela era dessa mesma... Ela tava, tipo, passando a lição e aí tava aquela barulheira atrás, assim. Aí ela falava... Virava assim, atacava um giz pra uma direção qualquer. Não olhava assim se, tipo, aquela menina tava falando e ela era boazinha, não.
Até se uma criança que pegava nas vistas.
Foda-se. E ela falava, ô raça maldita! Aí era o estopim, ela sentava e ficava lá, nervosa, sem passar
matéria. Nada.
Aí a galera aprendeu, velho. Era isso. A hora não que ela começava, fazia barulho, ela perdia o controle... Aí ela largava a sala. Era de geografia.
Eu tive uma professora que fazia isso também, cara. Tava uma zona, ela falava, tá zona? Ela sentava, ó, matéria dada vai cair na prova. Se virem.
Olha aí.
Capítulo tal. Sério.
Mano, velho. A gente viveu no melhor dos tempos, velho.
Não, a gente fala dos professores também, mas tem sala que é foda, né, velho?
Nossa, tem sala.
Eu não ia ter paciência, não, se fosse professor.
Não, não dá pra ter.
Mas às vezes.
Ô, Denis, falando em Feminazi, que o Magrela. Magrela entrou no assunto aqui. Existe uma grande diferença também do que o professor homem faz do que a professora mulher faz, né?
A professora mulher às vezes tá de TPM, né? Tá,
não, não só isso. Você pega o fundamental, o primário ali, tem mais professoras mulheres.
Mulheres, então, verdade.
E quanto acho mais...
Que é mais uma característica feminina, né?
Lidar com os mais jovens, né?
Mas é mais uma situação em que diferencia o salário do professor.
Você ia gostar que seu filho pequeno, recém-nascido, magrelo, aí tá com a criança recém-nascida. Você acha que ele ia deixar o filho dele de um ano
com o Steven?
Com um tio. O tio da escola.
O tio Carlão.
Aí chega lá, é o Arnold Schwarzenegger.
O maluco
pode dar tapa na criança quando começar a chorar, velho. O homem sai do controle.
Não é desse jeito.
Pedro, cala a boca, moleque, filha da puta.
Ia ser assim, velho, o cara falando, você imagina.
Vou aí enfiar a mão na orelha, Pedro. Porra.
Saco,
tô tentando
ler o Globo Esporte aqui, caralho. E aí?
Lê o Globo Esporte.
Outra. Pensa o cara na cozinha. O que, que ele ia fazer? Mas nem saber fazer a mamadeira do moleque.
Passar a rola.
Tá no gene da mulher saber lidar com essa coisa já.
Não sei se é assim.
Cara, eu tive um professor que ele tinha mania de fazer gestos de luta na sala de aula.
De luta?
Como assim?
Tipo um jab direto.
Tipo assim, um jab direto. O moleque tava conversando, fazendo bagunça, ele fazia que ia dar uma cotovelada no moleque. Ele chegava com o cotovelo, assim, aquilo não dá pra vocês verem. Ele fazia assim, ó.
três cotoveladinhas.
Não, pegava no moleque? Tipo não, não pegava. Ele fazia, ele, de lá da frente, ele fazia que ia bater no moleque. Ele fazia assim, ó.
Eu posso ver, tipo, eu posso ver essa matéria hoje, tipo, no G1, falando, professor ameaça dar cotovelada em aluno. Você imagina.
Não, na nossa época o professor fazia, a gente falava, lá, é aula de Street Fighter. Né? Você vai dar uma meia lua pra frente.
Como que é o nome dele mesmo?
Ângelo.
Ângelo, teve aula com ele fazia que ia furar o olho. Não sei
Mano, teve um demais. Um dia eu fui na aula desse cara, ele me tirou 2 pontos do nada. Era um feriado, tinha 4 alunos na sala. Aí eu tava conversando ali. Um ponto a menos. Eu falei, não, mas é só mais um a mais menos. Caraca, velho.
Outro ponto
amarelo e vermelhou já.
Nossa. Falou, professor, você também tira aquilo?
Uns 15 a menos.
Você consegue tirar ponto da dieta dos pontos?
Você consegue tirar ponto do vigilante do peso?
Eu também tinha um professor, cara, o nome dele era Abel.
Abel.
Ele dava aula de ciências. Ele
Abel,
era um tio...
olha que nome de velho.
Ele era um tiozão de totalmente careca.
Quem foi que traiu, Denis? O Abel ou o Caim?
Caim.
O Caim, né?
Caim. Olha, é. Nosso Beato.
É só você lembrar do cachorro.
Caim, Beato. Caim, Caim.
Nossa, que manjo, nossa.
Esse professor, ele era assim, quando a galera começava a fazer bagunça, ele ficava em pé, assim, parado, ele punha o giz em cima da... do negocinho da lousa e cruzava os braços e fechava os olhos assim.
Todo mundo vendo. É.
E até o pessoal parar. E tu falou, ô pessoal, chega aí, o professor tá com os olhos fechados. Para de bagunça, para de bagunça.
Aí só
ele ficava, aí quando ficava silêncio absoluto, ele. Então vamos continuar aqui, não sei o quê.
Aí só sobrava o Chaves falando, mas isso é tudo culpa do professor linguiça.
Eu tinha um professor que tinha mania com a cortina, velho. Ele chegava na sala assim e mandava abrir as janelas e colocar a cortina pra fora da janela.
Puta, isso aí era um clássico.
Suja pouco a cortina, né?
Não, suja pouco, mas era um clássico dos professores que era pra não correr o risco dela ficar voando no meio da aula e tudo mais.
E dispersar
mais.
A atenção.
É, tudo dispersava
tudo dispersa a atenção. Velho.
Quando você tava sentado na escola, velho.
Tipo, não, ligava o ventilador, papel. Ele girando assim e dispersava a atenção. Ele ficava olhando pro ventilador, né?
Não, o cara tá escrevendo alguma coisa, cai a caneta no chão, todo mundo.
E quando acabava a luz, do nada dava aquela piscadinha, nossa, já era.
Nossa senhora.
Aí você já ia até o corredor, a porta do corredor pra ver, acabou aí a luz também, acabou a luz.
Não,
aí,
não, só na sua sala só. Acabou.
A escola inteira gritou que viu a sua sala apagar.
Cara, e já teve que arrumar o computador da diretoria?
Eu já.
Como foi isso?
Ah, tava bagunçando na sala, acho que eu tava com um giz no moleque lá. Aí eu fui pra diretoria. Chegando lá, fiquei lá, começou a me dar sermão, tudo. Ela falou assim, o que que você fica fazendo? O que você faz da sua vida? Porque começou a me entrevistar.
Eu jogo game.
Sabe, quando mexo no computador em casa, não sei o que lá. Ah, você mexe no computador? O meu computador tá com um problema, que você não quer dar uma olhada? Tinha que arrumar o computador da diretora,
velho. Ele fez tipo um acordo do FBI, sabe? Tipo,
não, eu não tomei nada, só fui lá, ela falou comigo e eu voltei pra sala. Ela
falou, você vai levar jeito.
É, toma jeito, viu? Faz mais isso. E no final das contas foi bom, né? Foi bom, é. Eu não tomei advertência.
Foi vantagem pra você e pra ela.
Exato. Aí, ó. Aí que eu comecei a ver, aí, ó. O mundo dos negócios. As oportunidades.
B2B.
B2B.
Eu sempre fui bom aluno.
Esse é que eu acredito nisso.
Sempre fui bom aluno.
Só na escola, né? Porque agora
eu sou um bom aluno. Pior de tudo.
Magrelo, um bosta.
Um merda. Magrelo, um merda. Eu sempre fui um bom aluno. E uma vez eu fui pra sala dos professores, porque chegou um moleque novo lá. E a galera tocou fogo
nele.
Que escola boa. A galera tocou fogo no blusão que ele largou na quadra.
Caralho. Nossa.
Suavão, com um desodorante, tá ligado? Jogo desodorante assim. E tacaram fogo no bagulho. Aí a hora que chegou toda uma meia dúzia lá na sala dos professores, aí a professora falou, ah não, o Magrelo não, o Magrelo é bom aluno, ele não deve estar, ele só tá errado aí nessa turma. Pode ir pra sala, Magrelo, vai estudar.
Você tinha participado?
Aí eu meti um tchau pra galera, tchau galera. Pode ir
falou aí, pra vocês aí, né?
Falou pra vocês.
Valeu, falou, né?
Valeu, falou, abri os braços. Valeu, falou. E fui andando de costas, valeu, falou.
Valeu, falou.
Larguei todo mundo na sala dos professores e fui
que
embora.
Filho, velho, da puta. Se fosse bom aluno mesmo, o que ele teria feito?
Não, não, eu tava junto.
Eu tava junto, eu participei da
palavra. Não, não, mas aí é caráter, não é bom aluno. Eu mandei um valeu, falou,
cara. Os caras não falaram, não, ele tava junto.
Não, não, mano. Você tá no crime, você vai denunciar os outros, velho? Ô, a lei do cão, velho. É lei do cão,
né? Acho que isso aí não tem, não. Acho que a molecada não entrega, assim.
É, não, também entrega, entrega, não, mano, não entrega, não. Entrega, não. Pode ir, o Magrelo pode ir, pode ir. Pode ir.
Valeu, falou.
Quanto mais gente tiver do lado de fora, melhor pro
próximo movimento. Crime, né?
Exatamente, velho. Você vai precisar de gente logo.
Olha, papi!
Nada de papi! Senhor professor!
O professor disse que ele era manco, cara, e a molecada zoava ele, cara.
Só zoava, não.
Mano, nessa época, manquinho.
Tudo era zoável. Qualquer coisa que acontecia era zoável.
Sim.
Você podia zoar o professor, você podia zoar o diretor, você podia zoar o coleguinha.
O gordo.
O professor tinha a liberdade de te zoar porque você zoava ele. Então era
era um ciclo.
Era um ciclo maravilhoso da zoeira.
Teve uma história com o professor Manco, que ele tava dando uma prova, ô Denis. E tinha uma menina nova na classe que veio do interior.
Cadê nova?
Você queria dar um tchau-tchau nela também?
Eu posso imaginar.
Não, era muito novo,
ela
muito novo, não pensava
nisso. Calça jeans, uma blusinha quadriculada,
era,
cabelo preso.
Puxando, era ali, quarta, quinta assim. Série, era bem novinho, não queria nada. Né? E aí a menininha viu um moleque colando.
Acho que você contou isso.
O professor Manco.
Pro Manco.
O professor Manco, ela levantou a mão.
O professor é mancado. Tchau,
tchau. Ele aí tá colando.
Será que ela mandou essa, velho?
Mandou uma dessa, uma X9
lá nunca mais ela fez isso.
Nunca mais ela fez um amigo, né?
Amanheceu morta no pátio da escola.
Não, né? Ela aprendeu depois dessa daí que não se deve
as fazer. As duras penas.
As duras penas. Aí o moleque saiu falando, seu professor Manco do caralho.
Era caralho, velho.
Nossa, que...
Ou então, mas você sabe que uma vez...
Eu nunca mandei uma dessa.
Uma vez eu fui conversar com a diretora, só conversar com a diretora, porque eu chegava lá e ela, tudo bem, Rodrigo, você é tão bom aluno, o que você veio fazer aqui? Eu vim tomar café, diretora. Mas é verdade, uma vez a professora pegou e falou assim, prova surpresa! Aí começou aquele puta alvoroço. E aí, bem na hora que acabou o alvoroço, quem sobrou falando?
Magrelo.
Magrelo. E nessa época, a gente tava no meu prédio, a gente tava com uma brincadeira que era chamar todo mundo de Messalina. Sabe quando você quer inventar uma gíria? Você quer inventar a sua mãe, aquela Messalina.
A sua identidade, né?
É. Então a gente tinha inventado a sua mãe, aquela Messalina, não sei o que lá. E aí sobrou bem eu falando, essa professora é uma Messalina de dar a prova dela.
O quê?
Mano, sério, ela falou... Messalina. Pô, nem eu sabia exatamente que era uma Messalina. Você
ainda deu azar que era mulher, né? Porque a mulher, ela escuta.
Nossa,
caralho. Se um homem, talvez passasse.
Se eu tivesse falado gorda Messalina, já era. Ela tinha me arrancado a cabeça ali mesmo e dado um finisherinho. Assim. Aí ela me mandou lá pra diretoria. Mas foi de boa, troquei ideia. Falei, tava brincando, falei um palavrão. Porque assim, a professora não descia pra te acompanhar até a diretoria.
Não, não.
Então,
ela não passava o caso, né?
O tempo que você levava até a diretoria dava pra você armar todo aquele caso. Castelo, entendeu? Você já contava toda uma história. E certa vez foi isso. Eu desci pra diretoria. Hora que eu cheguei lá, a diretora falou, o que faz aqui? Eu tava com um pouco de dor de estômago, falou que era pra vir aqui pra tomar um chá. Aí ela falou, a gente tem mesmo, tem chá de hortelã, é bom pra barriga, dá uma sentada, relaxa.
E você tremendo, né, amor?
E eu me cagado. E aí a professora passou e me viu sentado lá. E eu tava lá de boa.
Cara, eu tava
pra diretora eu tava doente, pra professora eu tava tomando bronca. Então, velho, a minha cara tava ali, entendeu?
E não deu nada.
Por isso mesmo. Deu nada. Porque não houve a comunicação entre elas. Ó, você conversou com o Magrelo, você deu uma comida de rabo nele. Não teve essa comunicação. Viu que tava ali, que tava sendo, sei lá...
Esculachado.
Beleza, o Magrelo tá sendo esculachado. Então beleza. Aí fiquei lá tomando chá.
Para crianças, isso é uma boa pedida.
Porque ela não mandou um SMS, ela não mandou, entrega esse bilhete pra diretora.
Mas e se ela tivesse falado, entrega esse bilhete pra diretora?
Aí não ia, acho que eu não ia entregar.
É, mas depende, se na escola a diretora sabe assim, toda professora manda um bilhete.
Então, aí beleza. Aí eu ia ter que aprender a alterar esse bilhete no meio do caminho.
Você chega lá com a dor do estômago, não tem bilhete.
Mas foi bem isso. Desci e falei,
Por que você tá aqui? Gente, estômago. Tá doendo. Tá doendo a barriguinha. Tem que ligar pra sua mãe? Não, tudo bem.
Tá tudo certo.
Só faltava, né? Liga pra sua mãe, ela vem te buscar. E você vai embora, né? Pra escola inteira. Você xingou a professora.
Mas como é que ela ia te matar mesmo?
Foi expulso pelo dia. Oi?
Como é que ela ia te matar mesmo?
Vai me dar um finish ring, cortar minha cabeça e expor no meio da aula.
Uma lança, né?
Escrever com a minha boca, ela ia pôr o giz assim, escrever.
Faz sentido a professora ficar tão nervosa porque foi chamada de mensalina?
Mensalina.
Mano, uma mensalina. Mensalina.
Uma mensalina, ela é uma mensalina toda.
A melhor definição de mensalina.
Qual é a definição de mensalina?
Vamos ver se tem a ver com professora.
E eu acho que eu sou meio ruim de matemática porque eu tinha uma professora que já tinha bafo. Bafo de bosta.
O bafo te persegue.
Cara, ela tinha uma bunda no lugar da boca, não é possível, cara. Que ela falava. Cara, no meio da sala, velho. Se sentia metade da sala com a mão no nariz.
A metade da frente ali não aguentava.
Sabe aquele bafo que pega, velho? Fica na garganta? Eu tinha aquele bafo de garganta. Você sente o cheiro.
Esse bafo, cara, de fígado, né? Acho que o bafo mais forte que tem é de cigarro, velho.
Também é chato, cara.
É que não é só bafo, é o cheiro, né? Fica na roupa.
No cabelo, né? Ó, baque essa aqui que.
Dennis, qual a diferença entre bafo, cheiro e roupa?
Bafo, cheiro e roupa.
Três coisas totalmente diferentes.
Vamos ver. Vamos inaugurar o quadro. A brincadeira do Tom.
Gincana do Tom. Vamos ver. Qual é a diferença entre o bafo, o cheiro, a roupa e o foguete?
Não, é assim. Não, sim, existe diferença.
Qual que é, Tom?
Maravilhoso.
Na verdade, eu só queria saber a diferença do bafo e do cheiro.
Ah, tá. E o bambu, Tom?
Tá no cu. Cara, o bacana aqui de que...
Não, mas qual que é a definição? Eu perdi.
Fala a definição de mensalina pra ele.
É, então, mensalina é mulher da vida mesmo, prostituta.
Ah, você acha de boa, chamar isso. Ah,
tá bom. Você acha que tá tudo bem chamar uma pessoa disso. Tá, tá.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É senhor professor!
Ah, Paca, isso daqui que da prova do livro, como que foi essa história?
Não, que a gente tinha aquele professor que... Ele zoava um pouquinho também, ele dava uma prova num dia, primeiro ele ficava assim, a prova do livro era cada dois meses, sei lá. Ele ficava 2 meses falando assim, a prova do livro no dia tal. Aí fazia a prova no dia seguinte e falava, senhor, quando é que vai ser a prova do livro? Ele, vai ser no... Não foi ontem, porra.
Você enganava a pessoa.
Ficava puto. É. O Denis gostava que esse professor me chamava de gordo.
Chamava, né?
E os caras, quando eles falavam, não era no sentido pejorativo, né?
Não, assim, nesse cara era. Ele falava assim, eu sou gordo.
Sério?
É.
Se fosse hoje, ele tava ferrado, mano.
Tá ferrado.
Era gordofobia, mano. É.
Gordofobia. Ô, Abaca, esse negócio aqui do o professor chamar você e o Denis pra encontrinhos, o que é
isso? Na verdade, teve um dia que, acho que foi não sei se foi um professor ou uma aluna que chegou na sala e falou...
Foi a velha nazista.
Ah, foi a velha nazista que gostava da gente, né?
É, vocês eram arianos.
Aí, me ajuda a lembrar aqui, Denis. Ela chegou na sala lá, não, aqui nós temos aqui um grupo...
Pra ajudar as pessoas.
É, não, um grupo... Não, a gente tem uma discussão, fala de, sei lá, de jovens, sabe, um grupo de jovens?
Sim.
Discussão, não sei o quê, falou um negócio... Sei que eu virei pro Denis e falei assim, não pode responder esse negócio aí, mano. Ah, tá bom, vamos lá.
Aí vocês foram? Aí depois, que era? Falava sobre sexualidade?
A gente foi lá nesse negócio aí...
Cheio, né? Tava cheio.
Não, tinha...
A primeira vez tava
cheio. É, a primeira vez tava meio cheio. Aí chegou lá, tinha... mais ou menos também, né? Aí, de dia, lá, era de quinta-feira à tarde, assim, né?
Uhum.
Valia um ponto, já tava...
Não valia nada na valia nota, nada. Era, tipo, essa totalmente informação. Extra.
É. Aí começou lá, aí tinha que chegar lá quinta-feira à tarde, tinha uns 3, 4 professores, alguns alunos, e eram os encontrinhos.
Então você ficava lá, você se encontrava, você discutia as coisas, não sei o quê.
Discutia o quê? Sexualidade, drogas?
Não, qualquer coisa. Coisa tipo... É, pobreza, falava de assuntos assim, aleatórios, né? Sim. Aí tinha que ficar lá toda hora indo nessa porra, lá a gente não aguentava mais, velho. Aí que o Denis teve a brilhante ideia. Como é que nós vamos sair disso aqui, mano? Porque não podia chegar pra professora que gostava de nós e falar assim, ah, isso aí tá uma merda, nós vamos tá sair zoada. Não, e ela aguentava mais, mano. Aí o Denis, vamos falar que a gente tem um curso agora de quinta tarde, a gente não pode ir.
Ah, olha lá, deu olha certo. Olha lá. Ela falou assim: ah, não, beleza, pessoal, a partir de agora é sexta-feira. Não, pior,
né? Ah, tudo bem, eu vou colocar vocês na turma de domingo que eu tenho, de domingo de manhã, pra foder com a vida.
Nossa, vocês arriscaram nessa, hein?
Mas deu certo,
deu certo. Legal.
Bagulho chato da porra, mano. Encontrinho, foi com o professor.
Essa porra, seu gordo maldito.
A ideia foi sua, bacana. Foi.
Não, mas aí a gente começou a. Um pouco antes de eu decidir falar que a gente ia ter um curso, a gente começou a se esconder.
Só que ela sempre me achava, né? Porque ele não cabia atrás da pilastra, né?
Tá bom, véio. A barriga ficava pra fora. Cara, eu tive um professor de física que ele mandou a gente empurrar o carro dele numa aula.
Na aula?
Pra fazer uns experimentos lá.
Sério? Como,
sério, velho. Ele queria ensinar, era atração. Energia cinética, um bagulho assim. Aí a gente tinha que fazer o seguinte, pegava o carro dele na quadra, empurrava o carro, dava um tranco empurrando, aí a galera colocando cone, aí a gente media as distâncias dos cones e fazia o exercício.
Ah, não, na prática,
é.
Nossa, mas ele passar deixa... por cima de uma criança com o carro...
Pois é, cara, era mó perigoso. Era perigoso que o carro ficava desengatado, velho.
Sem ninguém dentro.
Sem ninguém dentro.
Não, ele não ficava dentro?
Não, era um aluno que ficava. Um aluno ficava dentro, nossa, no volante.
Um aluno!
Um outro ficava no passageiro com a porta aberta, xericone no colo. E quatro empurravam.
Deixa eu meter o carro na trave da quadra.
Não posso, né?
Imagina, chegaram no CT lá pra fazer a cena do reconstituir. É. Como é que esse carro veio parar numa quadra? Então a criança aqui embaixo, uns cones, mas que cena patética de crime é essa?
Pitoresca, né? Cara, eu tive também O Abaca vai lembrar. Lembra do professor de física?
É esse mesmo, hein?
Mano, é esse mesmo que fez a gente empurrar.
Nunca normal, né? Nunca não é normal, de física.
Ele, na prova, cara...
É o mais doido que tem?
Mais doido. Na prova, ele andava sobre as carteiras.
Nossa, eu tive um que era assim, velho. Não, ele não andava. Ele ficava parado, ele montava uma carteira em cima do... Tinha tipo um tabladinho na escola que a gente estudava, né? Onde o professor ficava. Aí ele colocava um ali e ele ficava em pé ali. Tipo um soldado, assim, parado. Olhando pra todo mundo fazer a prova.
O esquema, o professor, ela não conseguia colar, ele ficar nas costas de todo mundo.
Sim,
porque você não sabe onde o cara tá, não dá pra você vacilar.
Se você olhar pra trás, ele te dá uma bronca.
Você dá aquela olhadinha, pra olhar de canto, você tem que dar aquela mexidinha na cabeça. Mexeu a cabeça, você tá olhando pra quê? Sua prova tá na frente, filha da puta.
Eu tive um professor que fazia prova em duas semanas. Ele dividia a sala.
Era tipo um Enem.
A e B. E aí ele botava uma carteira assim, uma não. Uma assim, uma não.
Nossa, isso era mó veneno.
E a do lado, você não tinha ninguém do seu lado. Porque ficava intercalado
uma
do
assim,
lado.
Uma assim, uma não e um intercalado aí.
Tipo jogo de xadrez ficava.
Era tipo o campo minado.
E ele ficava lá atrás, de pé.
Olha aí.
Não ouvi falar de alguém que conseguiu colar na prova desse cara.
Nossa, velho, que coisa. Então assim, eu tinha mó cagaço de colar, velho. Tinha mais medo de colar do que...
Eu tinha pressa. Perder tempo colando. Responda essa porra em 10 minutos.
Não, esquema assim, também. O tempo que você levava fazendo a cola era mais fácil você estudar. Estuda. É. Pega aquilo ali e lê. Ao invés de você só copiar e passar pra um papelzinho menorzinho, lê. Fica lendo aquilo ali.
Hoje é tão fácil fazer cola, né, velho? Só imprimir.
Nossa, véio,
só
imprimir, colocar fonte de 4.
Ah, a gente ia fazer isso, Denis, vai.
Mas
na categoria tarde, que é hoje, hoje tem um coletor pra isso, meu velho.
Coletor?
Falei já no outro. Eu até esqueci o nome do programa que faz a cola. Você joga a folha inteira lá e ele imprime pra você na medida.
Abaca.
Power Collator, Magrela.
Tô terminando a pós já.
Ô, Abaca, isso que tem a ver com o professor gordo tinha um Fiat 147?
Cara, tinha um professor que ele era muito gordo, velho. Ele tinha um Fiat 147.
Não andava, né? Porque o bagulho era fraco, né?
E às vezes a gente via ele indo embora, ele parava o carro na frente da escola, assim, né? Era treta, velho.
Era treta.
O Fiatzinho sofria.
Sofria, mano.
Ele sentava o Fiat e dava aquela...
Abaixava. Era mancada.
Cara, mas teve uma vez que o professor tirou um ponto do Abaca só porque ele era gordo.
É verdade. Você é gordo. Tá, acho que é bullying. Você tá muito gordo, cara. Vou tirar um ponto seu pra você emagrecer.
Sério.
Sério.
Ah, você tá zoando. Sério mesmo?
Sério.
Tira a cara da boca.
Cara, foi uma infância difícil, né?
Foi difícil.
Foi muito difícil. Mas
fosse,
olha aí, cara.
Construiu hoje,
o caráter, cara.
Se fez fosse hoje, ele tava ferrado, velho. Ele era demitido. Preso.
Preso, verdade.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É senhor professor!
Cara, e aqueles professores, principalmente em algumas faculdades, essa prática é bem
comum,
muito feita?
Mas é, você não pode reclamar, porque é o que o Castor tá falando aí. Que o professor fica na caixinha, dentro do sistema, não sei lá o quê.
Já faz merchan. O que você
tá falando, mano?
Eu nem contei do que é. Mas...
Não, ele... Vou lançar uma pergunta pra vocês. Esse aqui já responde assim, a resposta certa é a letra E. Mas nem era de múltipla escolha.
Que é quando o professor ele indica os próprios livros dele nas aulas. Ah, é. E ainda mais aqueles livros que você tem que consumir.
Isso.
Sabe? A professora fala, ah, tem que entregar um exercício na página tal, folhas destacáveis. Aí você faz no livro, tem umas folhinhas destacáveis no final que você faz e entrega no livro destacável, cara.
Que estupidez,
é um absurdo,
né?
Isso, cara.
Não, na GV tem muito disso.
Destacável, acho que ele já tá até contra a lei, não tá não?
Tá.
Acho que deve estar.
Tinha mesmo isso aí, né, cara?
Tinha, velho.
Não, mas na GV os professores eles falam lá, ah, então, tem um livro muito bom do economista, muito bom, sou eu. Se vocês quiserem ler, é bom esse livro, viu? Muito
bom. Pode ser cair na prova,
viu? Pode ser cair na prova. Escrevi ele nos anos 90, não tinha nem o Plano Real. E o cara aqui que eu leio a porra do livro de economia que... Bah. Que pariu, viu? Comprei nenhum livro, velho.
Então por que você vai lá fazer essa pós?
Mano, mas você acha que eu vou ficar comprando o livro do professor dos anos 90 de economia, velho? Que eu vou fazer com aquilo? Nada. Nossa. Mesma coisa que você comprar um livro de HTML hoje, dos anos 90. Aprenda sobre o futuro da internet. Imagina.
E esse aqui que o professor tentou expulsar aluno?
Tinha um professor, ô, Denis.
Ele tentou.
E aí o Feminazzi vai ficar doido também? Porque esse professor era meio xabi?
Feminazzi, o cara que é xabi, agora ele é Feminazzi. Fudeu. Fudeu, cara. Agora nós estamos segregando.
O professor, ele dava aula... Qual que é aquela matéria que tem o ciclo de vida do...
Do abacaxi.
Do sistema. É engenharia de sistemas? Engenharia de software?
Ah.
Acho que é essa, né? Nossa, ele dava aula... Ele dava aula de engenharia de software.
Software.
E aí, os caras estavam falando pra caralho na aula dele. Falando muito. Ele virou pro aluno e falou assim, ó, na minha matéria eu não reprovo ninguém por falta não. Não quer prestar atenção na aula? Pode sair, vai pro bar, vai beber. O cara virou pra ele e falou assim, não vou sair não, professor. Vou ficar aqui, tô gostando da sua aula.
Brincou com fome.
O cara era xabiva, velho. Rodou na baiana.
Xilicô.
Xilicô, saracoteou. Professor Xilicô.
Mas vai sair.
Vai sair sim. Assim. E aí o moleque falou, não vou sair não. Ele vai sair agora. Abriu a porta, bati a porta.
É faculdade, isso?
Faculdade. Sai da minha aula, eu não quero dar aula pra você, eu não vou dar aula e não sei o que lá. O que? Você não quer aprender, você é um vagabundo. E aí o cara falava, professor, eu não vou sair da aula não.
Tô pagando?
Exatamente isso que ele fala. Eu tô pagando pra estar aqui. Você dá a sua aula aí, pronto.
Então essa relação ela é meio complicada, né, cara?
Principalmente faculdade. Os moleques são muito folgados.
São muito folgados.
Não, mas eu acho que é da cabeça do professor isso aí, que ele tem que abstrair da aula. Foda-se.
Dá a sua aula aí.
É, mano.
Dá a sua aula aí.
Não é difícil? Eu sou a favor dessa questão de não reprova por falta. Passou na prova,
eu também sou. Então, eu também sigo essa linha, cara. A aula tá aqui. Quem quiser é das 7 às 11. Se quiser colar, colou.
Que o Mac,
se você quiser ir pra putaria do bar, vai pro bar, velho. Problema teu. Só que eu quero minha nota. Eu acho que essa relação, ela flui muito melhor. Eu tive professores que eram assim.
Sim,
mano, no fim, velho, a aula do cara era mais cheia, velho. Porque sabia que você podia sair, eu vou ali buscar um lanche e já volto e tal. Mas todo mundo ficava ali, porque, porra, ó, o professor é gente boa, fez uma relação...
Entendeu? Também acho.
Mas vamos falar um negócio. O cara que paga hoje R$1.000 de faculdade pra conversar na aula é um trouxa, hein, velho?
O que mais tem lá? Não é ele que tá pagando, é o pai dele.
Mano, a gente paga R$1.000 de hospedagem pra ficar aqui falando.
É, mas é diferente.
Cara, na minha última faculdade. Boa. A última faculdade que eu
minha
fiz.
Última, né?
Minha última.
Fez várias, né?
Várias, duas. Cara, eu já tava mais na vibe dessa de ser tiozão mesmo, de tiozão, ir lá pra aprender, porque eu pagava 100%.
Ah, então, aí é complicado, né?
Aí,
né?
Foda. Mano, eu mandava os moleques calar a boca.
Você mandava?
Eu mandava.
Você fazia chito?
Sim. Mano, o professor tá falando, não, porque aqui, assim, assim, um moleque aqui... O que que ele falou? Mano, cala a boca aí, caralho. Eu mesmo mandava cala a boca. Tem que ser assim, velho.
E aí?
Não, eu não sei. Uma vez eu...
É difícil, tá, mano?
Uma vez eu xinguei um moleque na sala e saiu da sala.
Como assim? Te pega na esquina, ele
falou. Pra fora.
Eu vou embora também, o Bruno não gosta de mim.
Ele, vamos lá fora, velho, vamos lá. Ele falou pro moleque do lado e foi embora. Saíram.
Nossa, que massa.
É, cara, você não tem obrigação de ficar na aula, sai
não,
fora.
Acho que não, velho. Você quer zoar, você vai, sai fora, velho.
Eu te chamo na hora que for
faculdade
fazer
a chamada. Não, é assim,
não, mas não, acho que tem muito professor chato também que...
Faltou ali.
Cara, mas eu tinha professor que eles eram assim. Eu tinha professor que chamava a atenção do aluno na sala de aula da faculdade. E tive professor que não. Esses são os mais casca-grossa. Porque, meu... Ele tá falando, não, porque assim, é que assim que funciona, o sistema é assim, blá, blá, blá. Ele vai escrevendo na lousa, ele tá de costa, ele vai falando, escrevendo.
Olha,
cara, se a galera tá falando, você não escuta o que ele tá falando, velho. Você perde a aula por causa dos outros.
Isso é verdade.
Tipo, o professor não para, ele não dava bronca em ninguém, entendeu?
Acho que eu seria desse tipo aí.
É? Mas eu acho que tem que ser assim.
Foda-se a galera. Entendeu?
Ó, hoje eu tô fazendo uma pós-graduação um pouco mais velho, né? E eu tenho que lidar com a tecnologia... Do meu lado ali, enquanto eu faço a aula. É embaçado, velho. No meu tempo, essa merda aqui do celular, que vocês não estão vendo, a merda do celular não fazia nada, exceto ligação. E ninguém ia te ligar das 7 às 11 da noite.
E você entrava na aula, você desligava ele.
Você desligava, né? Era quase entrar no cinema, você desligava, uhum, o bagulho. Hoje não. Tá todo mundo com essa merda na mão, velho.
Tá todo mundo com essa merda na
mão. E fica igual o Castor, cutucando o Facebook, os negócios. Jogando timeline pra cima. Joga timeline pra cima. Joga timeline. Pô, podemos lançar essa música, né?
Joga timeline.
Ai, ai, ai. Ó, música do carnaval. Joga timeline pra cima, me adiciona. Mas é verdade. Você tem que lidar com essa bosta, cara. E eu imagino, porque assim, hoje em dia, o problema não é mais a conversinha aqui, ó, entre eu e você.
É a conversinha com o mundo.
É a conversinha com o mundo. Eu posso estar conversando com o Caster, com o mestre.
Eu queria, eu
por
queria...
aqui, ó.
É, mas é melhor, pelo menos está em silêncio.
Mas está em silêncio, você
não está atrapalhando ninguém.
Ali, véio, você não está ali.
Mas aí isso é problema teu. Você
vai aprender.
Quando você fica de murmurinho na sala, você atrapalha os outros.
Ô, Magrelo, tem um cara lá no meu trabalho que também está fazendo pós.
Pode crer.
Pô, ficar 4 horas por dia, 3 dias por semana, durante um ano. Pô, pós-graduação é tese. Ô, professor, pesquisar sobre isso daqui, ó, que você acha, pô, ou pensa nisso aqui, esse cara fez isso também. Mas meia hora, você precisa olhar a cara do professor.
Você acha que é isso?
Eu acho.
Você fez essa pós-graduação?
Eu não fiz e nem quero fazer. Mas se eu quisesse fazer, seria algo assim.
Seu chefe ainda vai...
Sinceramente, você ficar 4 horas com um monte de idiota do seu lado lá vendo o celular, aí você reclamando aqui que a galera não tá prestando atenção, que não absorveu conhecimento.
Véio. Não presta.
Eu achei que ia mudar o jeito dessa porra.
Cara, fui tão Caxias na minha faculdade que a gente tinha um grupo, era eu e mais dois caras só. Todos os grupos, todos os trabalhos. Ah, vocês se reúnem em 5 aí, professor? Pode ser de 3 só?
Cara, eu sou o cara que faz o trabalho sozinho, velho.
Aí no final, a gente tinha tipo um TCC, né? Aí tinha um cara que era... Ele até era parceiro nosso, conversava tudo, mas ele era muito vagabundo. Aí chegou lá na hora lá, pessoal, o TCC tem que ser no mínimo 4 pessoas, né? Eu falei, professor, pode ser 3? Não. E aí esse moleque chegou, posso entrar no grupo de vocês? Falei, infelizmente não, cara. Você é muito vagabundo.
Eu vou colocar o nome João da Silva aqui, de quarta pessoa, isso, que não existe.
No fim, a gente acabou conseguindo fazer em 3 só.
3.
Senão você ia tomar
de... Eu não quase consigo ver, impedir, não.
É, não
faz sozinho. Ah, não, mas às vezes...
Então,
mas às vezes é melhor você fazer sozinho do que achar que esse cara vai ajudar, velho.
É. Ele tem a parte dele lá, desgraçado.
Tem uma partezinha que a parte dele, velho, vai desencadear em todas as outras. Se chama codependência. Fodeu, velho. Você precisa daquilo ali pra ir pra frente. O cara só ficou com a pesquisinha.
Uhum.
Tomando cu.
Cara, e nosso trabalho foi extremamente bem dividido as tarefas. Um cara só programou, o outro fez as telas, o design e tudo.
Vai.
E eu especifiquei e apresentei.
Foi isso.
Foi assim, cara.
O que a gente faz todo dia, o que a gente faz todo dia foi a sua faculdade. É
foi
isso.
Tá certo.
Olha, papi! Eu...
Nada de papi! Senhor professor!
Peraí, essa história aqui da professora tinha esparadrapo?
Eu tinha professor assim? Na faculdade, cara. Ele. Assim, ele dava aula ali na faculdade há uns 20 anos já. E ele tá sempre com esparadrapo na orelha, assim, velho.
Tipo, tem, o tipo, tempo inteiro. Tampando a orelha?
Tampando a orelha.
Nossa,
e véio. Todo mundo pergunta, professor, o que você tem na orelha? Ah, uma infecção.
20 anos.
20 anos com esparadrapo na orelha, cara. Tá preto já.
Nossa, o bagulho devia ser tipo.
Mas ele tinha a orelha.
Tinha a orelha? Tinha dava orelha. Pra ver.
Sim.
Ou era, você percebia
que ele meteu o esparadrapo na frente.
Tipo do Tom, assim.
Ficou um pedacinho pra fora.
Mas vê isso, ela era grande, ele colocava o esparadrapo e ela ficava grudadinha na cabeça, assim.
É. E essa história aqui, Abaca, você rabiscava a lousa?
Não rabiscava,
Benes.
Não.
Não, você que rabiscava.
Eu?
Você fazia isso pro professor ter trabalho de apagar a lousa.
Ah, isso é verdade.
Maravilhoso. Você é
folgado, mano.
Mano, você já perdia 5 minutos da aula. Só que depois... Começou a ter professor na minha turma lá que falava assim, fulano, vem apagar a lousa.
Tinha muito isso, né? Escolheu da frente,
filho,
né?
Da puta, tava na mano.
Frente, sempre quer apagar a lousa, vai apagar a lousa. O cara mostrava a autoridade dele ali, velho.
Ali,
véio.
Né?
Ali.
Vai apagar a lousa.
Hoje em dia vai ter isso, vai ter o contestar. Eu não vou, não quero ir. Quem é ele pra falar que você exatamente. É obrigado aí? Quando a gente era criança, o professor ali era lei. Ele era o cara, o garra.
Não, mas é estilo ele árbitro no futebol, ele, vai, ele é lei, sim.
Será que é por isso que hoje tá essa merda?
Não, acho que o professor hoje é lei, sim, como não?
Porra nenhuma, moleque, porra nenhuma.
Você não pode pedir pra um aluno apagar a lousa?
Não vai, você vai ver.
Você pode pedir, se ele falar que não quer, ele não vai. Não vai.
Você é obrigado
tempo,
aí?
No nosso tempo a gente nem era assim, ó, era em casa, era mãe... E na escola era o professor,
então,
velho.
Então, essas pequenas era a mesma coisas relação, que velho. Tiram a autoridade e o respeito pelo professor.
Exatamente.
Né? Seu problema.
Então, hoje não tem mais respeito pro professor.
Mas eu acho que é o seguinte. Mesmo na nossa época, se a gente quiser falar, não, eu não vou, acho que a gente poderia falar isso. E, porque a gente não falava, não iria, porque então, a gente tinha medo.
É isso que eu falei, assim, era a mesma relação que
hoje você tinha. Hoje as pessoas sabem que não vai acontecer nada.
Era uma educação mesmo, que você falava assim, não, cara, o professor pediu, eu vou lá. Podia estar com o pé quebrado, mas você ia.
Você acha que se você soubesse que não ia acontecer nada, você não ia?
Talvez não.
Não que abarca cuzão todo, né?
Cusão, né, cuzão,
cuzão, rebelde, cuzão. Rebeldezinho, né?
Rebelde sem causa. Rebelde cuzão.
Então, molecada, continue contestando e não vá pra frente da lousa, que o professor quer medir a sua busão.
Se você rebola bem, né?
Não, e quando ia uma
gostosinha? Tinha professoras que rebolavam bem pra apagar a lousa, né?
Quando ia uma gostosinha,
tinha nada. Eu nunca tive uma professora da hora.
Nunca teve?
Não.
Eu tive, acho que uma só, velho.
Uma vez aconteceu isso, acho que a Abaca deve lembrar.
Lembra
da Tetusca, Abaca?
Aí.
Mano, o pior é que era isso, os apelidos eram muito escroto, né? O capozão do Fuscão, né?
Tipo... Não, deixa eu falar. Aí a menina, ou a menina foi apagar lousa, ou alguma coisa, não sei o quê.
Tetusca. Era minha peituda já. Aí alguém fez um fio-fio, alguma coisa do tipo, falou gostosa, não sei o quê, não sei o que lá. É a professora. Olha o respeito, hein? Olha o respeito. Aí os caras... É, os peitos é bom, eu gosto.
Filhos da puta. Petusca,
petusca. Professora no chefe do Abaca. Aí pediu um trampo pra mim. Fiz o trampo, entreguei, beleza. Nem pagou até agora.
Falou.
Que trampo que foi de sistema?
É, cara. Era pra fazer um CD-ROM pra uma apresentação. Um bagulho assim, ó. Um aplicativo.
Você pegou, fez.
Fudeu. E eu lembro até hoje o valor dele, R$300. É. Naquela época era muito pra gente.
Porra? Porra se era.
Mas nem era muito pra um professor.
Ah, não sei, cara, mas ele ganhou dinheiro com aquilo, ele usou.
E pra fechar, uma do Joãozinho.
Do Joãozinho.
Joãozinho é sempre um clássico, né? A professora, aquela balbúrdia na sala, né?
Certo.
Ô, raça maldita! Aquela balbúrdia rolando, todo mundo correndo de um lado pro outro, a professora pensou e falou: meu, só quem é burro agora vai ficar de pé. Aí, meu, a sala inteira sentou, exceto quem? Joãozinho, ficou de pé. Ficou lá. Joãozinho, você quer ser burro? Não, professora, eu não quero te deixar sozinha. Ligeiro, Joãozinho é ligeiro, rapaz.
Não tem graça, você sabia que não tem graça?
Não tem não, nenhuma tem graça. Nenhuma,
tem
nenhuma.
Graça, tem.
Só quem acha que tem graça é o Douglas Alvarenga.
Amigo do Tom.
Amigo do Tom.
Vamos começar?
Ó, o cara trocou de celular, meu, que super legal.
Ah, o Denis, mano.
Ah, Denis.
Mas
é porque ele tava com problema, ele pegou esse.
Ele já falou que iPhone é uma bosta e que o negócio agora é Android.
Mandou essa?
Mandou.
Falou. Cara, na questão de...
Falou, pagar caro,
vamos gravar.
Vamos começar.
Outro dia ele tá deixando pra mim que mulher era uma bosta, que o que pegava era homem.
É. Então, galera, vamos começar a gravar. Tá tudo bem?
Sou messalina.
Tá pronto, abacaxi?
Ô, Denis, acho que tem que abaixar aí o meu, não tem não? Por causa do argentino?
Porque se grita pra caralho, né, velho?
Não sei,
você que sabe. Vamos lá.
Como é que a velha do...
Que é isso? Vamos lá, gente. Vamos gravar, cara. Vamos
daquela,
já tá tarde.
Dá aquela esquentada.
Não sabe nem qual é o primeiro.
Professores.
Agora você sabe. Continue trabalhando. Você imagina o Tom, eu fico imaginando o Tom na cerimônia da escola, aquele puta discurso de vitória, e vocês têm que vir aqui e vencer, e vocês serão felizes pro resto da vida,
né?
Todo Grêmio.
Tom Prêmio.
Aí todo mundo esperando a conclusão, ele, é isso aí.
Joga o chapéu pra cima. E pra casar? O senhor aceita?
É isso aí. É isso aí.
Vou mandar essa. Ele dá um gole na água assim.
É isso aí. Não. É, mas eu...
Fala do destilado que não tem erro. Não tem quem não saiba essa.
Como que é do destilado?
O professor fez uma pergunta na prova.
Como que é essa?
Explique o processo de destilação simples. E o aluno respondeu. Você pega um giz, faz uma linha no chão, aí você passa pro lado de lá. Depois você passa pro lado de cá, você está deste lado.
Nossa, velho, meu Deus do céu. Caralho, velho, olha isso.